com o Valdair Debus, que é o presidente da Associação Brasileira contra a Pedofilia, também com o doutor Cazé Fortes, promotor de justiça, que é o palestrante desta tarde aqui em Cascavel, hoje, dia 4 de maio, palestra Todos contra a Pedofilia, evento que será realizado às 14 horas no auditório da Prefeitura Municipal. Participação aberta ao público, Valdair?
É aberta ao público, mas está, eu acho que com 10 ou 20 inscrições ainda disponível. Depois o pessoal vai tentar fazer a inscrição, aí bloqueia, né? Que é para 250 pessoas.
Tem questão da idade também, né? Eu não recomendo para menor de 16 anos, não. Ah, certo. Pelo menos 14, mas o ideal seria 16.
Muito bem. Vamos aqui também comentar agora, doutor Cazé, sobre o Guia de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É um material que eu tenho aqui em mãos, do Movimento TCP Brasil, coordenado aqui pelo doutor Cazé. Esse material está disponível também online, certo?
Sim, está no nosso site, a pessoa pode baixar gratuitamente esse material, esse material vem sendo desenvolvido desde 2008, dentro da CPI da pedofilia, onde ele começou a ser feito, né, e vem sendo aperfeiçoado com publicações a cada 2 anos. Esse ano teremos um novo, mas esse já pode ser baixado gratuitamente lá, assim como o meu livro Todos contra a Pedofilia, está à venda nas livrarias aí online, mas ele pode ser baixado em PDF gratuitamente também aí no site tcpbrasil.com.br.
Tanto é que ela é uma cartilha muito, muito didática em explicar termos, explicar também alguns conceitos, como por exemplo, trazendo aqui a explicação do que é um abuso sexual, do que é uma exploração sexual infanto-juvenil, porque realmente tem essa diferenciação, não é?
A gente entender para... Todo o objetivo é a prevenção, sabe? O conhecimento como arma de prevenção a esses crimes.
Isso mesmo. Valdair, e depois eu gostaria que o doutor Cazé também complementasse, como que o movimento, a associação tem acompanhado essa questão do ECA digital? Porque o ECA digital ele foi construído justamente nesse contexto da preservação da criança, da segurança da criança e do adolescente dentro do ambiente virtual. Porque sabemos que muitos desses crimes sexuais não são cometidos apenas ou tão somente no ambiente físico, mas também no ambiente virtual. Como que o movimento, a associação acompanhou a construção do ECA digital e quais são as considerações sobre isso?
A nossa expectativa é que a gente realmente consiga avançar nessa questão digital, porque a gente está vendo uma proporção terrível, né? Uma devastação hoje das nossas crianças, dos nossos adolescentes, por questões de que muitas vezes a família, principalmente, não sabe lidar com essa questão. Porque não tem como nós fazer alguma coisa se a família não estiver preparada, porque a criança ela tem um ambiente. E os pais, eu acredito que são os grandes responsáveis para cuidar desse ambiente da criança na casa e fora de casa. Os pais precisam acompanhar, inclusive aprender a lidar com essa questão digital, que saber o que o filho está fazendo nessa área. Mas hoje o ECA digital vem para colocar uma limitação, para colocar... para a questão até mesmo jurídica, né? Para ter um embasamento legal. Eu acredito que o ECA digital nós acompanhamos e estamos com uma grande expectativa de que seja uma ferramenta para a gente conseguir levar também a prevenção, orientação para as famílias de que por ali existem violência dentro de casa.
Doutor Cazé, então essa questão, essa discussão do ECA digital é uma discussão necessária, pertinente.
Muito relevante. Eu venho acompanhando o desenvolvimento dessa legislação há muito tempo, né? Muito antes dela ser de fato promulgada, como foi agora, né? Com um prazo aí de vacatio legis, o prazo para entrar em vigor de 6 meses, de princípio o prazo seria de 1 ano, porque é uma lei bem extensa, ela vem sendo trabalhada há muito tempo. Ela foi acelerada por conta do famoso vídeo do Felca, que fala da adultização, que é um nome novo que deram para crimes de pedofilia, mas O nome não é tão importante assim. Nós sabemos do que se trata ali. De exploração sexual de crianças, de abuso sexual de crianças, né? E essa lei trata muito desses assuntos, sim. E não só desses, mas de crimes praticados através da internet contra criança e adolescente. O Estatuto, o ECA Digital, como é chamado, ele é uma lei muito boa, importante, sim, embora deva ser, ela vai levar um tempo para ser assimilada e bem interpretada, e espero que seja bem interpretada mesmo, não seja levada para o lado da censura, porque não é esse o objetivo, e a nossa Constituição proíbe isso, ela não pode ser interpretada dessa forma, mas ela tem que ser interpretada como um apoio ao uso, ao bom uso da internet, ao combate ao uso nocivo da internet, não um instrumento de censura. Até porque, ele, como disse, a legislação vinha sendo desenvolvida há bastante tempo, tem conceitos novos, exige das plataformas muitas adaptações, né? E espero que seja, sim, muito útil, já está sendo, né? Nós trabalhamos já com essa lei, desde que ela entrou em vigor, e ela já está sendo útil em alguns casos, e já está sendo bem interpretada e mal interpretada também. Vamos ver, vai ser um trabalho jurídico extenso, não é uma lei pequena nem simples de simples aplicação, mas pode ser muito útil para a defesa de crianças e adolescentes.
Muito válido, doutor, você ter mencionado essa questão de que a lei ela seja realmente para a garantia da segurança das crianças e não como um instrumento de censura. Porque, claro que nós da imprensa estamos acompanhando também o desenrolar, os desdobramentos do ECA Digital, e um dos argumentos, ou melhor, um dos comentários que parte da sociedade tem levantado sobre o ECA Digital é: ora, mas se for um instrumento de censura, me parece que estamos tirando a criança do ambiente virtual, quando na verdade o criminoso tinha que ser retirado do ambiente virtual.
Exatamente. Quem nós queremos ajudar? A quem nós queremos ajudar? Né? Pois é a mesma coisa se diz quando nós vamos prender as crianças e deixar soltos os criminosos, então, né? Impedir as crianças, por exemplo, eu às vezes pergunto: você acha que criança deve usar a internet? Se perguntarem para mim, e eu tenho um filho pequeno, acho que sim, tem que usar, porque a internet faz parte da nossa vida e vai fazer parte cada vez mais, e as crianças, assim como os jovens, todos nós temos que saber usar. Né? Usar com educação, usar com ética, usar com respeito dentro da lei. E tem que haver limites, sim, claro, mas os limites não podem se traduzir em censura à liberdade de expressão, censura à manifestação legal das pessoas, né? E muitas vezes, por não entender direito, muitas pessoas ao usar a internet, por meio de sites ou até plataformas, fala assim: bem, já que eu não estou entendendo, eu vou por baixo, ou seja, eu vou na raiz e vou cortar todo esse entendimento. Acaba prejudicando o bom uso da internet por todos nós e até mesmo certos trabalhos contra o abuso e a exploração sexual. Você sabe que com essa lei nova, muitas páginas aí que faziam trabalhos de combate ao abuso e exploração sexual, por falarem desse tema, porque é preciso que nós falemos dele, mas certas páginas, por falarem desse tema, foram tiradas do ar por um algoritmo, por uma má interpretação, por um robô. Elas simplesmente foram cortadas ali, e isso não pode acontecer. Isso aí seria um tiro no pé, né? Então, continuo acreditando que a lei é importante, evidentemente deve ser respeitada, porque construída de uma forma democrática, mas o mais importante é a educação que pais e mães dão para os seus filhos dentro de casa e a vigilância que eles próprios exercem dos seus filhos. Menino deve usar a internet, sim, mas tem que receber educação, tem que ter horário, tem que ter vigilância dos pais até os 18 anos de idade. Costuma a falar muito esse bordão: não existe senha para pai e mãe até 18 anos de idade. O pai e a mãe não só podem, como devem pegar e falar: me dá seu celular aí, filho, que eu vou olhar. Até os 18 anos de idade. Até porque, até essa idade, eles são corresponsáveis.
Eu acho interessante, Valdair, essa fala do doutor sobre a educação, né? No caso, como que os pais vão acompanhar e lidar com essa com essa criação e com o acompanhamento dos filhos, porque a gente sabe que tem pai, tem mãe, que talvez ainda não saiba muito como proceder diante de certas situações, ele não sabe se ele pode falar de determinado assunto, se aquilo é sensível, se não é. Em contrapartida, também tem pais, talvez de conduta um pouco mais rígida, que prefere não entrar em certos assuntos porque acredita que não seja o momento, não seja o ideal. Eu queria que, com base na sua experiência, com base no que a associação também vem acompanhando, como que o pai ele pode talvez pensar que ele está indo pelo caminho certo, construindo essa educação de preservação da dignidade da criança e do adolescente?
Você sabe que a prevenção, a gente resiste ela ao extremo, porque a gente vê isso na questão do incêndio, por exemplo. Se você não tiver os equipamentos para combater o incêndio, quando chegar o incêndio, você não vai ter como agir, não tem como. É necessário haver esse investimento. Quando a gente pensa na questão da família, nós vemos que as pessoas muitas vezes imaginam que esse tipo de assunto que nós estamos tratando aqui, que é a questão do abuso sexual, só vai acontecer com os outros, que nunca vai acontecer com ele, isso pode acontecer com os outros, porque se acontecer com ele, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nós acompanhamos casos que nós vimos que se a mãe tivesse ao menos conversado com seus filhos sobre esse assunto, ele tinha evitado uma tragédia. Eu tive uma situação que chegou ao meu conhecimento terrível de um pai que usava os dois filhos de um casal para eles manterem relação entre os dois. E hoje essa menina que conseguiu revelar isso com 29 anos de idade. Por que que ela revelou? Porque está internado num hospital psiquiátrico, por conta daquela situação que o pai fazia os dois terem relação para ele assistir. Se a mãe tivesse conversado esse assunto com as crianças, ela tinha evitado essa tragédia. Mas ela nunca orientou. Hoje, infelizmente, essa menina, totalmente dependente de tratamento médico, está aí, e esse pai simplesmente sumiu, nunca mais deu atenção para os filhos, abandonou a família e deixou esse estrago. Então, o que a gente quer chamar a atenção justamente é de que a família converse sobre esse assunto, precisa trazer esse assunto e não achar que isso só vai acontecer com os outros e nunca vai acontecer com ele. É realmente um enfrentamento. O Dr. Cazé sabe o quanto nós temos que muitas vezes nos esforçar para trazer público para esses eventos, porque as pessoas não têm interesse, porque justamente acham que esse é um assunto que só vai acontecer com os outros. A questão da drogadição, a questão de outros assuntos que também são difíceis de serem tratados, mas o abuso sexual realmente é um grande desafio que ainda nós enfrentamos.
E acaba tendo um certo equívoco cultural ali também, não é? Existe uma cultura, como bem colocado, não vai acontecer na minha família, só vai acontecer na família do outro. Mas mesmo que aconteça, vamos imaginar que esse argumento realmente fosse correto. Mesmo que acontecesse só na família do outro, a família do outro pode ser uma família próxima.
Isso.
Pode ser a família do meu lado, pode Isso. ser a família de alguém próximo. Então, mesmo que o argumento fosse realmente correto, esse outro pode ser um outro muito próximo a mim.
É quando a gente... Por isso que chega muito caso na associação, a gente tem esses... a gente vê coisas que a gente fica olhando justamente nesse sentido. Um pai usa a própria filha para trazer crianças para posar na casa dele para ele abusar. Para ele ir lá durante a noite, mexer nas partes íntimas das crianças convidadas. E da filha, a filha com 40 anos revelou isso, hoje com 40, diz que o pai, ela disse para o pai, por que que você só mexe nas partes íntimas dela e não mexe nas minhas? Olha só que coisa absurda um negócio desse. O cidadão estava ali, Ninguém desconfiava dele, usando a própria filha. Então, o problema é de todos nós. Nós temos que prestar atenção naquilo que está acontecendo. Onde que eu estou deixando os meus filhos irem? Com quem? Nós nunca imaginamos aonde pode estar o perigo. Tem uma escritora, né, doutor, que fala muito, Ana Beatriz Barbosa, né?
Ana Beatriz Barbosa Silva é a autora do prefácio do livro, inclusive é a autora do Mentes Perigosas, sabe? É, a Ana é uma amiga muito querida, uma psiquiatra carioca, e nos deu a honra de prefaciar esse livro aí. Mas eu estava aqui ouvindo, e se me permite um breve comentário sobre uma preocupação que você demonstrou aqui, que é muito justa, né? Como os pais fazem para proteger seus filhos? A pergunta é essa, né? Claro que o pastor deu exemplos aqui de pais e mães criminosos que de fato existem, mas a maioria não é assim. Eu sinceramente acredito, e olha que eu sou promotor criminal há mais de 30 anos, mas eu ainda acredito que a maioria das pessoas é boa. Acredito que os pais e mães querem o bem dos seus filhos, né? E é claro que o movimento Todos Contra a Pedofilia, assim como a associação presidida pelo pastor Valdair e tantas outras que existem pelo Brasil pelo mundo, se esforçam em levar informações. Essa cartilha que está na sua mão faz parte desse esforço de levar informações para ajudar aos pais a protegerem os seus filhos. E para isso é preciso conhecimento. Para isso é preciso investir um pouco em assuntos que são desagradáveis. Sim, eu sei, são. Mas a gente precisa investir para obter os lucros. E os lucros, no caso, são importantíssimos, que são a defesa da sua família. Mas se eu puder falar duas palavras a respeito disso, eu diria atenção, né? Ou seja, atenção, vigilância e educação. O pastor bateu muito nisso, tem que conversar, sim, isso faz parte da educação. E a atenção também. Pais e mães têm esse dever que é dado pela natureza, mas também é dado pela lei. Está na Constituição, está no Código Civil, o chamado poder familiar, antigamente chamado de pátrio poder. Não é só pátrio, porque também é da mãe, é do pai e da mãe em igualdade de condições. É um poder-dever. Os pais têm o dever de cuidar dos seus filhos, de educá-los, de transmitir para eles, até a maioridade, os seus valores. Isso é um dever legal, escrito na lei, no Código Civil, no Estatuto, na Constituição. E também, para exercer essa necessidade, eles têm poder. Têm o poder de determinar a vida dos filhos até a maioridade. Para falar de uma forma bem direta, pais e mães mandam nos seus filhos, acima, inclusive, da privacidade, até aos 18 anos de idade. Então, porque eu já ouvi pais e mães falando assim, mas eu posso olhar o celular do meu filho? Ele já tem 15 anos, ele já tem 12 anos, ele já tem 17 anos. Isso não é invasão da privacidade? Bem, não só pode, como deve. Precisa fazer isso. Porque a privacidade não é maior do que o seu dever de proteção. Então, você sim. Você manda no seu filho, você deve fiscalizá-lo, você deve orientá-lo, vigiá-lo, passar a ele os seus valores, dar bons exemplos. É uma coisa simples até. Então, tem todas essas dicas aí que estão resumidas nessa cartilha, que estão ao longo desse livro e de outros livros que eu escrevi e que outras pessoas escreveram, que a Ana Beatriz escreveu. Mas o principal é você, pai e mãe, e cuidador e etc., ter os seus valores éticos e passá-los aos seus filhos. Isso é a verdadeira proteção.
E essa questão do ambiente virtual, eu volto nele novamente, já que estamos falando da questão da privacidade, porque é importante lembrar, existe uma indústria por trás disso que lucra com o material pornográfico infanto-juvenil.
Existe uma indústria de milhões. Durante a CPI da pedofilia, ainda em 2011, se eu não me engano, nós fizemos uma visita técnica ao FBI. e um departamento chamado Innocent Images, que trabalha com pornografia infanto-juvenil. E lá foi demonstrado, entre outras coisas, uma das coisas que foi demonstrada é o lucro que existe nas pessoas que comercializam esse tipo de material, que é facilmente encontrável na internet, apesar de ser totalmente criminoso. O simples fato de você portar a pornografia infanto-juvenil, que é definida por lei, por sinal, eu participei da redação dessa lei durante a CPI da pedofilia, isso é crime, mas, infelizmente, você pode comprar, às vezes, packs, que eles chamam, né, de fotos de menores de idade, fotos bem graves, até de crianças. Tem sites que fazem isso, tem pessoas que pegam na internet fotos dos seus filhos que vazaram ali para serem comercializadas depois. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que põe na internet, tem que ensinar isso para os filhos. Ó, não publica qualquer coisa aí não, porque o que você põe na internet nunca mais sai. Virtualmente é infinito, vai estar ali sempre. Mas eu apaguei? Não apagou não. Né? Ele continua ali rodando e tem muita gente que lucra com isso, não, além de produzir também esse material. Né?
Isso mesmo. Valdair, volto agora com você para também já encaminharmos para a finalização da nossa entrevista. Bom, a campanha então está sendo aberta hoje com a palestra de hoje à tarde lá no auditório da Prefeitura. Eu queria que você falasse um pouco mais da programação de todo esse mês, quais outras ações, quais outros encontros, momentos que nós teremos aqui em Cascavel principalmente para falar sobre o tema.
Nós, o município de Cascavel, todo ele está hoje nessa rede. Toda ela está fazendo atividades para que as pessoas estejam conscientes do Maio Laranja, da questão da violência contra a criança e o adolescente, dos crimes e a prevenção, em todas as unidades de saúde, assistência social, na educação, no esporte, na cultura, está todo mundo envolvido nessa programação. Com atividades, as instituições, por exemplo, como eu sou conselheiro do CMDCA, ali as entidades que participam, né, que buscam recurso junto ao FIA municipal, todas elas precisam ter uma programação do Maio Laranja, e elas fazem ações, e nós temos dois grandes eventos ainda para acontecer em Cascavel, que eu gostaria que você... a CBN sempre é parceira para ajudar a divulgar, que é a caminhada, que é a manifestação que o Dr. Cazé pode falar com propriedade, porque Minas Gerais é um exemplo, a Divinópolis é um exemplo para nós, do número de pessoas que fazem uma manifestação. E ano passado nós conseguimos, através da manifestação, juntar todas as forças de segurança para estarem ali na caminhada. Todas as polícias, o Ministério Público, o Judiciário, estavam todos presentes para a gente poder fazer a manifestação, que chegou a 1.000 pessoas. Então foi a maior caminhada que nós fizemos, e esse ano ela acontece 16 de maio, no mesmo percurso, saindo do McDonald's, 8h30 da manhã concentra, 9 horas sai, em frente à catedral haverá manifestação ali das autoridades, das pessoas presentes, para que a gente possa entregar um recado para quem está passando por esse processo ter coragem de denunciar, e para quem está praticando esse ato saber que nós estamos aí para denunciar se soubermos de alguma coisa. E o dia 18 de maio temos o Fórum Municipal, que acontece no teatro esse ano, também é um evento que vai acontecer no dia 18 de maio. São esses eventos que estão pela frente, que são grandes eventos ainda, que para alcançar esse público no Maio Laranja. E também nós, a caminhada principalmente, ela tem o objetivo da lei municipal Todos contra a Pedofilia, que é uma semana de combate e reflexão e prevenção sobre os crimes sexuais que o município de Cascavel está nessa lei. E o estado do Paraná também tem essa lei. Então temos bastante base para poder fazer esses eventos.
E falando sobre a caminhada, doutor Cazé, uma leitura até particular que eu faço desse momento, dessa mobilização, é o ato simbólico que a caminhada tem de romper o silêncio, porque a caminhada não é silenciosa, a caminhada ela marca uma presença, você mostra, você evidencia, e isso incomoda no sentido de romper o silêncio de tantas vítimas que sofrem silenciosamente. Então é o contraponto do silêncio, é o oposto do silêncio, é justamente dar esse incômodo, essa visibilidade, o rompimento disso. Então eu acho que a caminhada ele carrega esse peso simbólico de forma muito, muito precisa, né?
Preciso foi você ao falar essa expressão, marcar presença. Nós temos que marcar a nossa presença. Né? Existe a lei federal do ano 2000 que estabeleceu o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Né? Essa lei é, bem, como eu disse, a lei nacional, daí o Maio Laranja. O estado do Paraná foi o primeiro, inclusive, a fazer uma lei estadual criando a Semana Todos Contra a Pedofilia. E depois outros estados fizeram também, tem leis municipais assim também. E isso é muito importante, embora o ano inteiro nós tenhamos que manter a atenção, claro, com crianças e adolescentes. O ano inteiro nós temos palestras e promoções e publicação de materiais, todos eles no sentido de dar aos pais, mães, professores, cuidadores, etc., etc., subsídios para proteger seus filhos através de informações, né? Mas perfeito o que você disse, nós temos que marcar presença. A vítima dos crimes de pedofilia, abuso, exploração sexual contra crianças e adolescentes, e eu estou falando de crimes dentro da definição jurídica, né? Ela é uma vítima que tem pouca voz, porque é criança, porque é pequena, porque não tem tanta credibilidade quanto um adulto, porque não tem tanto apelo para chamar a atenção, né? Então nós temos que dar essa voz através da caminhada, de uma publicação, de uma camisa, de um adesivo, do jeito que você puder se expressar, mas se expresse, marque presença, né? Nós temos a caminhada já há 20 anos lá em Minas Gerais, especialmente na cidade de Divinópolis, onde eu trabalho, que é uma cidade do tamanho de Cascavel, mais ou menos. E lá, pela tradição, vem muita gente de outras cidades, inclusive. A caminhada já chegou a 20 mil pessoas, é o que a gente espera, para a cidade durante uma manhã. E você não precisa falar nada, nem ir com nenhuma roupa especial, nem nada. Pode ir se quiser falar também pode, se quiser levar o seu cachorro, bicicleta, não interessa. O importante é que você vá e marque sua presença. A sua presença é a sua voz na caminhada de combate ao abuso e exploração sexual, que ocorre no Brasil todo. Tem várias cidades que ela acontece. Espero que a caminhada de Cascavel seja excelente. Dia 16 de maio. 16 de maio, espero que seja excelente, e ela tem essa intenção, chamar atenção para o tema, mostrar que estamos atentos, que estamos vigilantes e que não aceitamos esse tipo de crime, queremos colocar a criança como prioridade.
Chegamos então ao final da nossa entrevista. Doutor Kazé, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Valdair, obrigado também pela presença.
Obrigado pelo espaço.